Eu acho que, dadas as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, essa hipótese do crédito externo secar, ela é bastante mais remota do que foi em 2008, porque os mercados estão muito líquidos, o Banco Central americano tem colocado muita liquidez no sistema, talvez coloque mais ainda. Então, o Brasil melhorou em termos de ter mais reservas externas, o sistema bancário brasileiro está muito líquido também. Então, acho que eles não vão deixar de emprestar necessariamente, apesar de que a crise ela pode se agravar. Se ela se agravar muito, uma ruptura do sistema de bancos na Europa, isso possa levar a ter uma crise maior de crédito. Mas eu não acredito hoje, nesse momento, que nós vamos ter essa crise de crédito de imediato. Pode demorar um pouco mais. O outro risco que nós temos aqui no Brasil é chamada possibilidade, como já está acontecendo, dos créditos das famílias crescerem mais do que a própria renda. Isso já está acontecendo há muito tempo. Quer dizer, a taxa de crescimento do crédito no Brasil é maior do que o crescimento da massa real de salários. Óbvio que enquanto o país estiver crescendo, você vai ter gente com condições de pagar suas dívidas. Mas na hora que o país deixar de crescer, essa relação pode piorar realmente e podemos ter problemas no endividamento. Eu só acho que o Brasil ele está numa fase de crescimento que vai diminuir agora, evidentemente, já está diminuindo, e também talvez ano que vem não cresça tanto. Mas nós temos ainda um certo percentual de crescimento econômico que possibilita honrar as dívidas. Então, não vejo uma bolha de dívida de imediato, a não ser que haja uma secura enorme no mercado de crédito e os bancos deixem de emprestar aqui, o que é pior para eles, que aí vai aumentar a inadimplência, eles vão ter que renegociar essas dívidas. Inclusive, eu acho que o Brasil, aí talvez o Banco Central possa ser mais ativo, teria que ter algum processo regulatório de renegociação das dívidas mais imediato, que as pessoas não ficassem tão pendentes assim como são hoje dos bancos para renegociarem suas dívidas. É muito comum hoje, quando você tem um cartão de crédito e você fica devendo, receber 1.000 telefonemas, é multa moratória, juros moratória, a dívida cresce igual bola de neve. Quer dizer, então, talvez algum mecanismo, qualquer regulatório, que passado 2, 3 meses de uma dívida vencida, o banco tivesse a compulsoriedade de renegociar essa dívida para evitar que isso virasse bola de neve. É como hoje nos Estados Unidos, por exemplo. Lá hoje o principal problema nos Estados Unidos é que não houve nada que obrigasse os bancos a renegociarem as dívidas hipotecárias. Lá o governo americano, no começo, fez aquela... Realmente ajudou os bancos, mas não ajudou os devedores, né? E hoje estamos aí, quem está devendo tem que pagar, perde a casa. Enquanto que no governo Roosevelt, quando houve a crise, naquela época, o governo americano rapidamente entrou com o processo de renegociação das dívidas. E o que eu acho importante é que isso aí surja rapidamente e não espere a boa vontade dos bancos. Quem não tem boa vontade, cada um quer receber antes do outro. Essa é a grande realidade. E aqui no Brasil também nós não temos realmente nenhum processo de alavancagem dos bancos. Os bancos estão bastante líquidos, bastante sólidos, porque realmente, e não precisam, aqui como falei no começo, ter 10, 20% de alavancagem, já que eles ganham tanto com juros reais tão elevados que hoje nós temos. Quer dizer, não há justificativa hoje para você pagar juros reais de 100% como nós pagamos hoje em cheque especial. Não tem sentido isso. Não, isso aí é realmente um ganho brutal para o sistema financeiro, que faz parte de uma política onde eles alegam que o Brasil na inadimplência é muito alta, mas agora estamos vendo que a inadimplência está começando a cair. Tem uma série de, talvez, várias razões que não tinha no passado que podem permitir os bancos hoje baixarem os seus spreads. Bem, outro problema que nós temos no Brasil em relação também à inadimplência é uma deterioração no mercado de trabalho. Se ela acontecer, realmente vai aumentar a taxa de inadimplência. Nós temos hoje uma pequena bolha no mercado de trabalho, eu acho. Está vendo ganhos reais, salários maiores do que a possibilidade que tem a economia de crescer. E se essa bolha estourar um dia no mercado real, isso você vai ter, vamos ter realmente daqui a pouco alguma dificuldade já no mercado de trabalho. Mas atualmente nós não temos, que a taxa de emprego está muito baixa. Em outras áreas, sim, talvez a indústria. Mas nessa área que eu trabalho, por exemplo, não tem problema ainda em termos de você ter gente sem trabalho. Bem, há perspectivas inflacionárias com baixo crescimento econômico. Também isso aí é prejudicial ao fator inadimplência. Quer dizer, se o país crescer menos e com pressões inflacionárias, a inadimplência vai aumentar como sempre aumentou no passado. Então, é importante que o Banco Central continue com o seu controle que tem hoje de regime de meta de inflação e que realmente dose bem isso para que o país possa continuar crescendo e como também tem que ter ajuda da política fiscal, que é fundamental para que o país continue crescendo. Nós temos também um crescimento muito rápido do crédito imobiliário. Esse crescimento faz parte de um país que tem um déficit enorme habitacional. É natural que possa chegar a 12% do PIB, hoje está em 3%, 4% do PIB. O grande problema é o crescimento muito rápido do crédito imobiliário, que tem que ser olhado constantemente pelo Banco Central com medidas regulatórias, até, inclusive, se for o caso, exigir entradas mais elevadas para comprar um imóvel, para não permitir que haja um crescimento tão exagerado no mercado imobiliário, dado o fato de que, se o país crescer menos, podemos ter também nessa área um pouco mais de inadimplência. Como nós temos hoje, por exemplo, hoje, quem comprou um carro a prazo já está pagando esse carro, às vezes, com bastante atraso. Estamos vendo aí, porque o fato de você ter financiamento longo é ótimo, mas, por sua vez, ele realmente ilude um pouco, porque se você não pagar uma prestação, duas, três, ainda faltam muitas prestações para serem pagas. E nós não estamos ainda vivendo realmente uma fase onde você tenha estabilidade total no mercado de trabalho. Há um certo receio de você perder seu emprego daqui a pouco, com a crise econômica. Então, já estamos vendo realmente alguma falta de pagamento em operações de longo prazo. Aí eu coloco a questão, quer dizer, será que num país como o Brasil, que ainda é suscetível, é vulnerável a choques macroeconômicos, será que o alongamento da dívida, às vezes sendo rápido demais, ele não leva a uma certa inadimplência maior devido a uma propensão maior que você tem a se endividar? Como foi, por exemplo, o ano passado e esses últimos anos, que o Banco Central, aliás, agiu muito bem a exigir uma dose maior de capital dos bancos para que eles pudessem dar créditos mais longos. Isso é fundamental, essas medidas que o Banco Central tem tomado aqui no Brasil. Bem, para terminar, então, eu acho que nós temos... Pode passar, por favor. Acho que nós temos aqui no Brasil, basicamente, o que tem que ser feito para evitar o que o senador falou de crise da dívida das famílias. O que o Banco Central tem feito e pode continuar fazendo são medidas regulatórias. Medidas regulatórias que eu chamo de macro-regulatórias e micro-regulatórias. Por exemplo, tem que pagar mais no cartão de crédito. Você não pode ter um financiamento longo no cartão de crédito. Exigir um pagamento maior à vista. Mais capital para os bancos emprestarem longo. Olhar com bastante cuidado o mercado que está com uma demanda muito aquecida, que é o mercado de imóveis. Talvez tenha alguma facilidade excessiva de financiamento para o mercado imobiliário. Talvez possa exigir uma entrada maior, porque realmente o mercado imobiliário são prazos muito longos. E como nós estamos vivendo momentos ainda com baixas taxas inflacionárias, a TR está muito baixa, mas se houver algum overshooting da taxa de juros mais tarde, no futuro, em função de uma perspectiva inflacionária mundial, que a liquidez mundial, que hoje está muito fácil, pode ficar seca daqui a alguns anos, alguns países podem voltar a crescer daqui a 3, 4 anos, é importante que nós aqui também estejamos preparados para você ter taxas de juros mais altas no futuro em todo o mundo e aqui também, e com isso você não tem um problema como já tivemos no passado, na década de 80, no mercado imobiliário, pelo fato de ele estar indexado ainda à taxa de juros, e a taxa de juros aqui, assim como cai, ela sobe muito rápido. Então, só para terminar, senador, eu acho que nós não temos à vista nenhum problema de bolha de crédito, nós não temos à vista nenhum problema de endividamento maior das famílias que possa criar uma crise, mas tem que ser olhado com lupa constantemente pelo fato de que, se estourar uma bolha de endividamento, é um problema social muito grave, como já tivemos isso em décadas passadas. E hoje é uma propensão a se endividar maior, porque os prazos têm sido mais longos. Isso aí faz com que o Banco Central seja mais cauteloso, como foi recentemente, ao exigir uma dose maior dos bancos de capitalização. E eu acho, por sua vez, para terminar, que no Brasil foi salvo pela gula dos bancos, já que eles não estão muito alavancados e já que nós também tivemos juros reais aqui muito altos, o próprio governo praticou juros reais muito altos, isso levou o quê? A se ter uma alavancagem bem menor do que o resto do mundo e, com isso, o Brasil está meio longe de bolhas de crédito.
Muito obrigado, Carlos Tadeu. Mais uma vez, o prazo sendo cumprido, o tempo sendo cumprido.
Arrisca, que é um milagre, diga-se de passagem aqui. Com a palavra, o doutor Raul Veloso, consultor econômico.
Nós ouvimos aqui, até agora, foi muito útil para mim ter ouvido o que eu ouvi, porque a gente fica relativamente tranquilo em relação à questão da regulação do sistema bancário. O Banco Central nos mostrou aqui que providências que precisavam ser tomadas foram tomadas. O Carlos Tadeu chamou bem a atenção para o fato de que é muito difícil estourar uma bolha com as taxas de juros tão altas no Brasil. Não é nenhum motivo, vamos dizer assim, glório, mas mais inglório, mas é o fato, né? As taxas de juros são tão altas que não dá tempo de estourar a bolha, de criar e estourar uma bolha. Então, a gente fica relativamente tranquilo, ainda que precisa monitorar, como os dois, de certa forma, acho que concluem. Mas também eles mostram, acho que mais o Carlos Hamilton do que o Carlos Tadeu, mostraram, deram, explicaram como que o crescimento da demanda no Brasil vem ocorrendo nesses anos, aspectos de como esse crescimento vem correndo e vem ocorrendo. E, obviamente, o crédito é uma parte fundamental desse processo. O ressurgimento, eu não sei se o surgimento do crédito, eu não sei se no passado já houve crédito nas condições que nós temos hoje, com prazos tão longos, eu confesso que eu não me lembro. Apesar de ser um dos mais velhos aqui da sala, eu não me lembro de crédito de carro com o prazo que nós estamos aqui e outros prazos incríveis que o Brasil tem e que, a despeito das taxas de juros tão altas, esses créditos acontecem. Eu acho que é um milagre isso. Eu fico perplexo. Aliás, muitos observadores do mundo ficam perplexos como essas coisas acontecem no Brasil. Então, isso nos deixa tranquilos. Tem de monitorar, tem de acompanhar, mas dá a impressão de que aí acabou e está tudo bem, vamos embora. Mas o nosso querido senador Cristóvão Buarque, no começo, já disse que está bem e não está bem. Ele está com essa angústia. E eu confesso que essa angústia eu também tenho, senador. Então, a gente compartilha da mesma angústia, não sei se pela mesma razão, mas, para mim, nós temos, apesar dos progressos que foram muito bem mostrados aqui, uma tarefa inconclusa no Brasil que a gente precisa concluir. E ela se traduz no fato de que nós temos um baixo crescimento econômico comparado com qualquer país, com qualquer região. Eu não estou incluindo a África, porque eu nem sei os dados de lá, mas se compara com a América Latina e países emergentes da Ásia, óbvio que eu não estou falando dos países na crise. Esse é um caso à parte. Mas, tirando os países da crise e os países exóticos, o Brasil tem crescido pouco e tem um fenômeno que, eu, infelizmente, o tempo não vai dar para eu gastar muito tempo com ele, que precisa ser olhado com cuidado, que é esse fenômeno da desindustrialização que está ocorrendo aqui, que eu acho que é parte do processo da tarefa inconclusa. E o que eu quero chamar de desindustrialização, para ficar bem preciso, é a queda do peso da indústria de transformação no PIB, que vem ocorrendo há muito tempo e que vem se acentuando nos últimos anos. É isso que, teoricamente, a gente define como desindustrialização. E é consequência desse processo. Mas eu quero falar dessa tarefa inconclusa, no fundo, para dizer que parece tudo bem, mas não está bem. Tem coisa para fazer, tem muita coisa para fazer, e eu vou mostrar um pouco disso aqui, ou usar, de certa forma, até contestar algumas posições, não as daqui da mesa, que não se dispuseram a falar disso, mas de outras pessoas. Vamos ver, vou pedir para passar. Eu queria, primeiro chamar a atenção para mostrar assim com clareza, em termos do efeito, o que é que eu estou dizendo? O Brasil, gente, se vocês olharem essas curvas, isso é a curva, são as curvas da taxa de investimento e da taxa de crescimento do PIB. Vocês podem ver que o Brasil, em meados dos anos 70, investia algo parecido com 26% do PIB. E crescia a taxas em torno, que estão medidas no eixo da direita, em média, entre 7% e 9% ao ano. Quando a gente vem para 2003, a taxa de investimento é metade da que era naquela época, é 13%, o número que está ali, se recupera um pouco, mas cai um pouco. E essa é a primeira perplexidade que eu queria colocar aqui, é que o Brasil tem mostrado uma queda muito grande da taxa de investimento e, por consequência, da taxa de crescimento da economia. Veja o que eu falei, tarefa inconclusa, falta de crescimento. E aí vocês vão ver que o que os analistas lá fora perguntam sempre, eu observo isso no que eu leio, no que, o que eu converso, é porque o Brasil, mesmo tendo estabilizado a sua economia, o que é que eu quero dizer com estabilizado? Ter tirado dos juros aquela parcela que antes se devia ao alto risco país, foi isso que nós fizemos nos últimos anos. O juro era muito alto e um pedaço disso era o alto risco país. Nós eliminamos isso. Por que é que ainda assim nós não conseguimos aumentar a taxa de investimento de forma mais firme, que é o que foi mostrado naquele gráfico? E vejam, a nossa taxa hoje, por volta de 18% do PIB, por algumas medidas, como que ela compara com a dos demais? Compara com a Ásia, é covardia. E nós estamos falando de uma média de 40%. A América Latina, que a gente acha que a gente lidera em tudo, a taxa média é acima de 18%. E os países, bem acima de 20%, é só olhar o exemplo desses países. Quer dizer, essa é a primeira perplexidade. Por que que nós estabilizamos a economia? A economia não tem um investimento maior, a despeito de tudo isso que nós vimos aqui, e não tem um crescimento maior. As pessoas ficam perplexas e querem entender o porquê. Bom, outra perplexidade que eu noto é que, mesmo que a gente tome como um dado essas taxas de investimento que a gente tem tido, entre 16% e 18% ao ano, a pergunta que vem, que eu escuto, que vem em seguida é: como é que a gente consegue obter essas taxas de investimento com juros ainda tão altos em relação ao resto do mundo? Porque nós tiramos aquele pedaço, mas os juros ainda são muito altos. Eu coloquei aí no gráfico a taxa Selic como uma taxa representativa para a gente espiar o que aconteceu em termos de queda, e que essa queda não consegue se direcionar para a média internacional, a despeito da crise e tudo mais. Quer dizer, dadas essas taxas, como é que é possível obtê-las com juros ainda tão altos? A pessoa fica admirada. Puxa, mas 16 a 18 é bom demais. E com um ambiente hostil ao investidor privado que predomina. Existe esse ambiente hostil, a gente pode especificar, principalmente na área de infraestrutura, é um bom exemplo, e que dificulta que o investimento aconteça e apareça. Quer dizer, então vejam, o que eu chamei de duas perplexidades básicas, que estão no que eu chamo de tarefa incompleta. A despeito do endividamento estar sob controle, não ter bolha, etc., de fato, nós temos ainda um problema de aumentar a taxa de investimento e crescer a taxa mais elevadas.